Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes quer hoje falar de respeito e gentileza no contracorrente. Tens mesmo a certeza, Zé Manuel, é que às vezes parece que respeito e gentileza são temas assim fora de moda.
Olha, talvez tenhas razão, porque de facto respeito e gentileza são capazes de estar fora de moda, mas há alturas em que quem não se dá o respeito talvez não mereça respeito, e é disso que eu quero falar um bocadinho hoje. Tudo isto a propósito daquilo que na Europa já chamam o Sofagate, e talvez não seja caso para menos. Eu estou a falar do que se passou ontem em Ankara, a capital da Turquia, e que na minha perspectiva não foi só uma questão de falha no protocolo. Como sabes, o que se passou ontem em Ankara foi grave, e a meu ver foi um sinal grave de várias coisas, e nenhuma delas é agradável. Talvez comece pela mais pessoal, que é uma, que a meu ver é uma questão de educação e de gentileza.
Pronto, então já estou a ver que queres começar por Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu.
Exatamente. Como sabes, os turcos montaram aquilo que eu acho que foi uma armadilha para uma cimeira com a União Europeia. É sempre preciso pensar que vão estar presentes dois presidentes, portanto, na prática três, neste caso seria o presidente turco, e depois os dois presidentes da União, que vêm da Europa, que é o presidente do Conselho Europeu e o presidente da Comissão Europeia, neste caso uma presidente, e eles, em vez de disponibilizarem três cadeiras, disponibilizaram duas cadeiras. Se fosse a primeira cimeira entre a Europa e a Turquia, talvez percebesse que podia ser um erro, mas não era. Já houve várias cimeiras e várias com Erdogan, portanto, elas foram sempre com as três cadeiras. Há várias fotografias que ontem circularam nas redes sociais em que saem os três presidentes sentados, e desta vez só havia duas cadeiras. Nos vídeos que circularam ontem, vê-se bem os três presidentes entrar na sala, mais ou menos a par. E então acontece uma coisa extraordinária, que é Charles Michel, quando se apercebe que só há duas cadeiras, quase que corre para ocupar uma delas, o que significou que deixa Ursula von der Leyen sem lugar. Aliás, vê-se bem a surpresa, até vê-se bem a fúria da Presidente da Comissão.
Vê-se e até se houve uma exclamação dela, não é?
Exatamente. Quer dizer, ora, nesse momento, a minha pergunta é, o que é que devia fazer um cavalheiro, como se dizia antigamente, um senhor bem educado? Levantava-se e dava lugar à senhora. Quer dizer, isso digo eu que sou um bocadinho antiquado, como agora se diz, não é? Eu devo ser aquelas pessoas que deixam entrar as pessoas primeiro nos elevadores, que esperam que as senhoras sentem à mesa para depois se sentar, isto é, coisas antiquadas. Bem, vamos lá a ser sérios. O exercício de Erdogan em Ankara, como agora se diz, foi um exercício machista. A reação do belga que presidiu o Conselho Europeu foi uma reação machista. O resto é conversa. E eu acho que eu devo usar este termo machista porque não é apenas falta de educação, falta de respeito ou falta de gentileza o que se passou.
Mas também há quem considere que essa gentileza também é um gesto machista.
Permito-me discordar, acho que a boa educação não é machista, porque o que se passou em Ankara foi um puro exercício de poder em que os homens levaram a melhor. Erdogan sabia o que ia, porque aquela reunião não era uma reunião qualquer, era para discutir uma decisão política da Turquia e uma decisão antifeminista, anti-mulheres, uma decisão em que a Turquia saiu do protocolo internacional contra a violência contra as mulheres, a violência de género. O que é que ele fez? Ele encenou, no fundo, uma violência de género, uma violência para subalternizar a mulher que neste momento presida a Comissão Europeia. É isto que estava em causa. E subalternizou, porque a colocou a um nível inferior. Aquilo fez-me lembrar uma célebre fotografia, uma célebre cena em que o Mao Tse-tung colocou num banquinho pequenino o Xu Enlai, numa altura em que ele estava mal com o Xu Enlai, e então numa daquelas recessões o pôs num banquinho pequenino. também numa foto oportunidade daquelas. Aquilo não tinha que ser assim, portanto, o Charles Michel podia ter humilhado Erdogan se tivesse levantado, dado lugar a von der Leyen, e a von der Leyen tinha ali ficado sentada ao lado do Erdogan, e era o Erdogan que saiu humilhado. Mas o Charles Michel não foi capaz de fazer isso. Portanto, aquilo foi uma vergonha para todos nós europeus, e foi uma vergonha que, objetivamente, von der Leyen, até porque, objetivamente, von der Leyen tem mais poder do que Charles Michel.
Mas, formalmente, não é bem assim.
Bah, formalmente, a União Europeia, nestas coisas, desculpa lá dizer-te assim, mas é um bocadinho uma treta, custa dizê-lo, mas é isso mesmo. Eu não vou discutir quem manda mais, mas toda a gente sabe em Bruxelas que a máquina de Bruxelas responde a von der Leyen, não responde ao Presidente da Comissão, do Conselho, quero dizer. Todos sabem isso, não é? Mas o mais importante nem é isso. O mais importante é que a humilhação que a Turquia impôs à Europa foi uma humilhação horrível. E mais uma vez, foi uma humilhação. É bom não esquecer que ainda há apenas 2 meses tinha sido a Rússia a humilhar a Europa e a humilhar aquilo a que propositadamente chamamos o Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, que é um espanhol neste momento, chamado José Borrell, mas que é um cargo que, na verdade, vale muito pouco. Na altura, um número significativo de deputados europeus pediu a demissão de Borrell. Depois de ele ter ido a Moscovo e depois, ao lado do ministro Lavrov, ter sido, enfim, passado, feito uma figura triste. Só que esse pedido de demissão não teve sequência nenhuma, ninguém ligou PEVA, portanto, ninguém de resto liga nenhuma à política externa da União Europeia, porque na prática ela é como se não existisse. Temos que ser diretos, não é? Portanto, de facto, há uma política externa alemã, uma política externa francesa, uma política externa espanhola, no limite uma política externa portuguesa. Agora, a política externa da União Europeia é que não existe. Por isso, eu acho que iremos de humilhação em humilhação.
Então, pelo que dizes, não vejo grande otimismo no que respeita à política externa da União Europeia.
Quer dizer, estás um bocadinho como eu, como o Kissinger, para quem é que eu ligo, qual é o telefone para que ligo, não é? Portanto, não vês nem podias ver, sabes? Uhum. Qual é a conclusão da cimeira de ontem? Dar mais dinheiro a Erdogan para Erdogan não deixar passar refugiados da Síria para a Europa. Basicamente, o que nós não estamos a fazer é pagar a Erdogan para não ver crianças sírias afogadas nos estreitos do Mediterrâneo. Eu estou a ser um bocadinho cínico, mas é isso. Quer isto dizer que as crianças sírias são tratadas com mais humanidade? Quer isto dizer que os refugiados sírios tem mais esperanças de um futuro digno? Eu tenho as maiores dúvidas, mas mesmo as maiores dúvidas. Acho que é tudo, agora, tudo se passa longe dos nossos olhos, longe da nossa imprensa, e por isso não nos incomodamos. Como eu digo, é cinismo puro. E foi isso que ontem se discutiu em Ankara. Ontem em Ankara, Erdogan fez questão de humilhar uma mulher que até é presidente da Comissão Europeia, e o presidente do Conselho Europeu, não foi capaz de estar à altura, não foi capaz de ser um gentleman, não foi capaz de se comportar como um senhor bem educado. Em vez disso, ontem em Ankara, a Europa foi pedir a Erdogan para continuar a esconder o problema dos refugiados. Sem meias palavras, sem diplomatizar a treta, foi isto que se passou. Sinceramente, acho que ontem a União Europeia, mais uma vez, não se deu o respeito. Por isso, eu pergunto, será que quem sistematicamente não se dá o respeito, merece respeito?
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.